DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, Tribunal de Luanda condena militares responsáveis pela morte do jovem Rufino nas demolições do Zango em 2016.
Condena o réu José Alves Neves Tade, também conhecido por sangue, na pena de 18 anos de prisão maior, ao pagamento a título de indemnização às famílias da vítima, o valor de 1 milhão de kwanzas.
Minicimeira em Luanda, presidentes de Angola, Congo e Gabão pedem aos homólogos africanos maior envolvimento na resolução de conflitos e em Moçambique aumenta a contestação às novas taxas impostas a órgãos de comunicação social e jornalistas. São os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 14 de agosto. O Tribunal de Luanda condenou esta terça-feira o primeiro sargento das Forças Armadas Angolanas, José Alves Tade, a 18 anos de prisão pela morte de Rufino António, de 14 anos, em 2016, quando protestava contra as demolições no Zango 2. Outros três militares foram condenados a um ano de prisão pelo crime de uso e ameaça de arma de fogo. Terão ainda de pagar uma indemnização de 1 milhão de kwanzas à família de Rufino. Mais informações com Burralho Ndomba, em Luanda.
2 anos depois do incidente que chocou a sociedade angolana, o Tribunal Provincial de Luanda deu por concluído o caso do assassinato do adolescente Rufino António, que em agosto de 2016 foi morto por efetivos das Forças Armadas Angolanas quando protestava juntamente com outros populares dos bairros Nguimbi e Walale contra as demolições naquelas zonas do município de Viana. O Tribunal mandou os 4 homens das FA para a cadeia. O primeiro sargento, José Alves Tade, foi considerado o autor do disparo da arma de fogo que vitimou Rufino António. Os juízes da 14ª Secção dos Crimes Comuns condenaram-no a uma pena de 18 anos de prisão maior por crime de homicídio voluntário simples. Os outros 3 soldados, identificados por Luca Tulucondene, Gabriel Ernesto Domingos Bravo e José Pequenino, foram condenados à pena de 1 ano de prisão cada. Os réus poderão ainda pagar uma taxa de justiça de 334 euros e cada um deverá indemnizar a família de Rufino com 3.319 euros.
E em nome do povo, condena o réu José Alves Neves Tade, também conhecido por sangue, na pena de 18 anos de prisão maior, ao pagamento a título de indemnização às famílias da vítima ou quem se mostrar com direito a ela, o valor de 1 milhão de kwanzas e ao pagamento de 100 mil kwanzas de taxa de justiça.
Os advogados oficiosos dos militares prometem recorrer da decisão do órgão de justiça. O tribunal provou ainda que as tropas estavam naquela zona por ordem do então comandante da 3ª Região Militar de Luanda, o tenente-general Simão Carlito Wala, que cumpriu uma autorização do ex-chefe de Estado-Maior das FA, o general Geraldo Sachipengo Nunda. Com lágrimas a escorrer pelos rostos, os militares, uns com o uniforme dos serviços prisionais e outros com a farda do exército angolano, algemados, disseram à imprensa que a sentença não foi justa. José Tade nega ter sido o autor dos disparos que matou o adolescente angolano.
Nós somos 4 que fizemos disparos, são 4 armas. Então, neste momento, tinha que aparecer a arma que matou. Não é só ser acusado com José Alves Neves Tade, é que é o autor da morte do senhor Rufino. Eu fiz 7 ou 8 disparos. Eu não fiz o disparo mortal.
Quem fez?
Eu não consigo afirmar quem é que fez.
Gabriel Ernesto Domingo, que respondia em liberdade, disse aos jornalistas que recebeu ordens do tenente-general Wala.
Nós não sabíamos qual é o bairro, qual é não é. Ainda somos jovens, podemos sair, vamos precisar sempre.
Apesar da pena, a família de Rufino ainda está inconformada. Marcelino António, pai do adolescente, afirmou que não há sentença que possa trazer de volta o filho.
A casa parte, mas podemos arranjar outra casa. E a vida da pessoa. A justiça foi feita, mas não foi bem feita.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E nós queremos saber qual é a sua opinião, o que acha da sentença do caso Rufino, 18 anos de prisão, para o sargento que matou o jovem de 14 anos nas demolições do Zango. António Rocha está aqui em estúdio a acompanhar as mensagens que vão chegando dos nossos ouvintes. Boa noite, António.
Boa noite, Maria João. No Facebook, Euclides Massala escreveu: estou plenamente de acordo com a sentença, só acho muito pouco o valor da indemnização para os pais do adolescente. Jamba Steven, também no Facebook, acha justa a forma como atualmente a justiça angolana trata casos semelhantes. No passado recente, não era bem assim, conclui Jamba Stefan. Cecínio Lopes, de Moçambique, no WhatsApp, diz que nenhuma indemnização pagará uma vida, mas os militares condenados devem agora cumprir na íntegra as penas, pois muitas vezes há um excesso de zelo dos chamados servidores do povo.
Obrigada, António. Junte-se também ao debate, saiba como pode participar.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
O mais recente surto de ébola na República Democrática do Congo passou as fronteiras de Kivu do Norte, a origem da epidemia, e chegou à província vizinha de Ituri, segundo o Ministério da Saúde. Desde o final de julho há 57 casos confirmados e suspeitos na região, incluindo 41 mortes, 14 oficialmente causadas pelo vírus. As autoridades congolesas começaram agora a utilizar um novo tratamento experimental, uma vacina desenvolvida nos Estados Unidos com base nos anticorpos de um sobrevivente de uma epidemia de ébola na RDC em 1995. As Nações Unidas e a União Europeia pediram hoje calma e paciência no Mali após a rejeição prévia pela oposição dos resultados das eleições presidenciais. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pede que todas as partes mantenham a calma até à conclusão do processo eleitoral, evitando a retórica incendiária. Segundo a agência de notícias France Presse, nem os observadores da União Africana, nem os da União Europeia notaram a fraude eleitoral denunciada pela oposição na voz do candidato Soumaila Cissé e rejeitada pelo presidente cessante Ibrahim Boubacar Keita. No Uganda, 37 pessoas, incluindo 3 deputados da oposição, foram detidos depois de um ataque com pedras contra a comitiva do presidente Yoweri Museveni, no nordeste do país. O chefe de Estado encontrava-se de visita à região na segunda-feira, em campanha pelo candidato do partido no poder às eleições legislativas intercalares. Pelo menos uma pessoa morreu nos confrontos que se seguiram à intervenção das forças de segurança. O motorista de um dos mais carismáticos líderes políticos do Uganda, Robert Kyagulani. O político e músico, também conhecido como Bobby Wine, foi detido já esta terça-feira. O movimento Cidadãos Inconformados da Guiné-Bissau exigiu hoje a retirada imediata do Senegal da zona de exploração conjunta entre os dois países e que se acredita possuir grandes reservas de petróleo. O atual acordo vigorou durante 20 anos, até ser denunciado em 2014 pelo presidente guineense, por não concordar com a partilha que dava 15% dos lucros à Guiné-Bissau e 85% ao Senegal. Os Cidadãos Inconformados planeiam uma manifestação em Bissau para impedir que tenha lugar a quarta ronda negocial entre os dois países entre 27 e 29 deste mês para discutirem uma nova partilha dos lucros do petróleo e gás. A Frelimo diz que não está preocupada com a candidatura de Samora Machel Júnior às eleições autárquicas de 10 de outubro. Samora Machel Júnior, filho do primeiro presidente moçambicano pós-independência, Samora Machel, foi inscrito esta terça-feira na Comissão Nacional de Eleições como cabeça de lista de um grupo da sociedade civil para as autárquicas em Maputo, depois de a sua candidatura nas internas da Frelimo ter sido rejeitada. Entretanto, a Frelimo diz que não tem informações oficiais sobre a renúncia de Samora Machel Júnior e assinala que o político tem o dever moral de comunicar a decisão ao partido.
DW, Voz da Alemanha.
Os chefes de Estado que participaram esta terça-feira na mini-cimeira de Luanda solicitaram aos homólogos das regiões Central, Austral e dos Grandes Lagos em África o envolvimento pessoal na resolução dos conflitos políticos e militares que afetam a região. Os responsáveis referiam-se aos conflitos na República Democrática do Congo, Sudão e Sudão do Sul, Burundi e República Centro-Africana. A reunião na capital angolana ficou marcada pela ausência de vários convidados, os chefes de Estado da RDC, do Ruanda e do Uganda, e do presidente da Comissão da União Africana. Um trabalho de Manuel Luamba, em Luanda.
Mesmo com as notórias ausências dos restantes chefes de Estado, os presidentes de Angola, João Lourenço, do Congo, Denis Sassou Nguesso, e do Gabão, Ali Bongo, reuniram-se na capital angolana. Os três líderes saudaram os avanços alcançados na RDC e no Sudão do Sul, mas mostraram-se preocupados com o leste da República Democrática do Congo, onde se mantêm as forças negativas dos movimentos rebeldes, segundo TT António, secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores.
Os chefes de Estado notaram com preocupação a presença contínua das forças negativas do ADF e do FDLR no leste da RDC, onde continuam a fazer vítimas civis e a desestabilizar os países vizinhos.
O governante disse ainda que os chefes de Estado estão também preocupados com a situação política ou militar na República Centro-Africana.
Os chefes de Estado constataram com preocupação a persistência do clima de instabilidade na República Centro-Africana e decidiram continuar a trabalhar com o governo e outros atores políticos deste país, irmão, no sentido de se alcançar uma paz duradoura que permita a normalização da vida das populações e o exercício da governação.
Sobre a mini-cimeira de Luanda, a DW conversou com o especialista em relações internacionais Augusto Bafua Bafua, que considera que Luanda está a cumprir o seu dever na região da SADC.
Nós temos uma fronteira vasta com esta região do continente africano, mais especificamente com o Congo Democrático. E é impensável pensar no desenvolvimento de Angola sem que esta região esteja pacificada, deixa para lá sequer esteja desenvolvida. Então não é uma opção, é uma obrigação e Angola está a cumprir bem este papel.
Para Augusto Bafua Bafua, a República Centro-Africana está numa linha vermelha por causa das questões étnico-religiosas. Ele sublinha que esta situação estende-se também aos seus países vizinhos, como a Nigéria, os Camarões e a Tanzânia.
Está numa linha de que são frente de combate, a frente de discórdia entre duas das maiores religiões monoteístas do mundo, que é o cristianismo e o islamismo. Mais não vemos do que uma degladiação entre dois seguidores da fé, dois grandes atores religiosos a nível do continente e do mundo. Então é uma espécie de uma guerra santa.
Quanto ao acordo de paz alcançado no Sudão do Sul, o analista mostra-se reticente.
Porque hoje está-se a usar uma solução que não funcionou já duas vezes, sendo a primeira em 2013. Ou seja, essa ideia de que Salva Kiir fica o presidente, Riek Machar vice-presidente, não funciona. Há uma desconfiança eterna entre esses dois candidatos, inclusive com atentados para ambas as partes. Então não é recomendável que esse governo de União Nacional seja implementado.
No final da mini-cimeira de Luanda, os líderes lançaram um apelo às organizações africanas, aqui na voz de TT António.
Os chefes de Estado encorajaram a presidência em exercício da União Africana e da Comissão a continuar os esforços para a paz, segurança e a reconciliação nos referidos países.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Em Moçambique, aumenta o coro de vozes que contestam o decreto-lei recentemente aprovado pelo governo que impõe novas taxas de licença de órgãos de comunicação social e acreditação de jornalistas. Vários segmentos da sociedade exigem a revogação deste decreto, que introduz taxas consideradas incomportáveis para os órgãos de comunicação, pondo em causa o direito do público à informação. Leonel Matias, em Maputo.
A polémica em torno do decreto-lei dominou os debates num encontro promovido para assinalar os 27 anos da lei de imprensa no país. O decreto impõe o pagamento de uma taxa equivalente a cerca de 7.469 euros pela acreditação de um correspondente estrangeiro residente em Moçambique e igual valor pela renovação. O governo vai passar a cobrar ainda o equivalente a 2.985 euros pela acreditação de um correspondente permanente nacional de um órgão de comunicação social estrangeiro e igual valor pela renovação da acreditação. A diretora do Gabinete de Informação, Emília Moiane, já veio a público defender a introdução das novas taxas, afirmando que tiveram em conta as condições do mercado e a necessidade de disciplinar o setor. Participantes ao debate consideram, no entanto, que as novas taxas, por serem sustentáveis, vão cercear o direito do público à informação e ao exercício da cidadania. Um dos painelistas, Dércio Tzanzana, manifestou-se particularmente preocupado com o facto das novas taxas preverem o pagamento de valores incomportáveis para rádios comunitárias.
São o órgão que lida diretamente com questões que acontecem ao nível local e é lá onde a formação escasseia muito mais do que aqueles que estão nos centros urbanos.
Tzanzana fez questão de referir que o Fórum das Rádios Comunitárias tinha solicitado isenção no pagamento da taxa relativa ao uso do espectro de rádio, precisamente porque estes órgãos têm dificuldades de realizar a sua atividade. Já Tom Booker, da Zitamar News, disse que caso o decreto não seja revogado ou revisto, a sua publicação terá de pagar anualmente 27 mil dólares em taxas para se manter em funcionamento com os seus atuais 5 jornalistas, 2 dos quais são estrangeiros.
Acho que as taxas são muito altas e só podem danificar a liberdade de expressão, a diversidade de vozes nas mídias e também a forma em que foram introduzidos, sem consultação com as mídias, conosco os jornalistas.
Por seu turno, Arsénio Manice, especialista de mídia numa organização local denominada Media Lab, que se dedica à formação de jornalistas, considera que o novo decreto-lei é antidemocrático e contraria todos os princípios plasmados na Constituição da República relativamente à liberdade de expressão e de imprensa.
O esforço que existe é que este decreto não entre em vigor porque vai efetivamente prejudicar o cidadão. Estamos a olhar para a imprensa, mas quem fica prejudicado é o cidadão.
Um grupo de organizações da sociedade civil submeteu esta terça-feira uma petição ao provedor da Justiça para que solicite ao Conselho Constitucional uma declaração de inconstitucionalidade e de ilegalidade do decreto-lei. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Pelo menos 30 pessoas morreram esta terça-feira na sequência da queda de um viaduto numa autoestrada em Génova, no norte de Itália, depois de uma violenta tempestade. O número, segundo o governo italiano, tende a aumentar, numa altura em que ainda decorrem as operações de socorro. Uma secção de 200 metros da ponte desabou sobre uma zona industrial. Os bombeiros afirmam que há preocupações com as linhas de gás. Em Londres, 3 pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque junto ao Parlamento Britânico. Esta manhã, um jovem de 29 anos, com nacionalidade britânica, atropelou vários ciclistas e peões contra as barreiras de segurança do edifício antes de ser detido pela polícia. A ação está a ser investigada como um ato terrorista. As autoridades de Malta autorizaram hoje o navio humanitário Aquarius a acostar num porto maltês, depois de um acordo entre vários países europeus para repartir os 141 migrantes a bordo. O grupo será repartido por França, Alemanha, Luxemburgo, Portugal e Espanha. O Aquarius resgatou os migrantes na sexta-feira em 2 operações distintas no Mediterrâneo, mas Itália e Malta recusaram recebê-los. Quase metade das pessoas a bordo, segundo as organizações responsáveis pelo navio de resgate, são menores não acompanhados. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou hoje que o país vai boicotar os produtos eletrónicos dos Estados Unidos em resposta às sanções norte-americanas à Turquia. Se eles têm iPhone, haverá Samsung no outro lado, disse Erdogan, referindo-se à fabricante Apple e à concorrente sul-coreana. A moeda turca, a lira, entrou em queda livre com as novas sanções impostas por Washington. Na origem da escalada nas tensões diplomáticas está a disputa sobre um pastor norte-americano detido na Turquia sob acusações de terrorismo.
DW Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntámos o que acha da sentença do caso Rufino. Recordo que hoje o Tribunal de Luanda condenou o sargento José Alves Tadi a 18 anos de prisão pela morte de Rufino António, de 14 anos, em 2016, quando protestava contra as demolições no Zango 2. E continuam a chegar muitas reações a esta sentença, António.
Com certeza. Adulai Candé no Facebook diz que o governo angolano deve continuar a trabalhar neste sector a fim de poder garantir uma justiça credível e responsável a todos os angolanos. Anos, passos concretos estão a ser dados e ele espera que esta evolução continue, diz Adulai Candé. Rosário Simão diz que ficou ao longo dos anos tão decepcionado com a justiça angolana que agora, mesmo nessa dita nova era, tudo cheira-me a truque. Esperemos que eu mude de ideia, diz Rosário Simão. António Necamba escreveu para dizer que a sentença dos homens não traz de volta o adolescente Rufino, que situações do género nunca mais tenham lugar em Angola. Jaime Manuel, também no Facebook, diz, sem comentários sobre esta sentença, porque, enquanto isso, os pais do Rufino continuam a chorar o adolescente, que muito teria para dar à Angola. Na Fubaldé da Guiné-Bissau pensa que o tribunal fez bem ao anunciar essa sentença, que possivelmente vai desencorajar nomeadamente os militares e a polícia a reprimirem de forma violenta as manifestações da sociedade civil. Zola Mendes Júnior, também no Facebook, diz que o facto de ter havido uma intenção clara de matar 18 anos é pouco para quem cometeu um crime desta natureza e de forma deliberada. Já Pedro Miguel diz que 18 anos não são 18 dias e quem apoia esta sentença é porque nunca esteve numa prisão em Angola. E, finalmente, Santos Simbaia diz que é pouco, sim, deveriam ser 24 anos.
Muito obrigada, António, e obrigada a todos os ouvintes por terem partilhado connosco a vossa opinião em mais uma emissão. Fica por aqui este jornal. Tenha uma boa noite.